Com a gente no CBN Saúde dessa segunda-feira, o médico cardiologista Otávio Mangili. Estamos falando sobre as doenças cardiovasculares. Já apontamos que elas são hoje a principal causa de mortes no mundo. Só em 2011 foram 17 milhões de pessoas que morreram em decorrência de doenças cardiovasculares. O dado faz parte de uma lista que foi divulgada este ano pela Organização Mundial de Saúde. Nós voltamos aqui tratando sobre as doenças cardiovasculares e o doutor Otávio trouxe para a gente um dado que eu acho que sempre é importante chamar a atenção, porque muitas vezes, em especial os homens, dão uma esquecidinha desse detalhe. A barriguinha ali, aquela gordurinha no abdômen, ela é nociva e responde por causa de doenças do coração, doutor Otávio?
Ronaldo, esse aspecto é muito interessante. Há 15 ou 20 anos atrás, a medicina tinha uma ideia do tecido gorduroso, do adipócito, que é a célula que guarda a gordura, como sendo meramente um depósito de gordura, e aí, aonde você tivesse célula de gordura, seria ruim. Mas hoje a gente tem um entendimento muito diferente sobre isso. Sabe-se, por exemplo, que a gordura do tecido subcutâneo, que é a gordura que fica embaixo da pele, são até benéficas para o organismo. Principalmente ela produz um hormôniozinho que a medicina chama de adiponectina, que é um hormônio que a gente entende muito pouco ainda, mas estamos avançando muito. E esse hormônio é até benéfico para a saúde. Agora, qual é a gordura nociva? Qual é aquela que causa doença? É a gordura que está nas vísceras, ou dita gordura marrom, que é a gordura que produz substâncias muito nocivas para a saúde, que vai levar ao aumento da pressão arterial, a alterações na glicose no sangue e alterações de colesterol, que juntas nós chamamos de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela é muito comum no adulto. Ela tende a aumentar com a idade, uma vez que nós temos uma tendência natural de ganhar gordura na região da barriga com o passar dos anos. E a síndrome metabólica está sendo hoje uma causa importante de complicações cardiovasculares no longo prazo.
Então a pessoa tem ali a barriguinha, está correndo risco.
Está correndo risco, principalmente se essa barriguinha se traduzir em alterações da glicose no sangue, do colesterol e da pressão arterial.
Doutor Otávio, e quais são as doenças do coração as mais comuns?
Interessante, Ronaldo. A doença mais importante para o cardiologista não é uma doença do coração, que é o diabetes mellitus.
Que interessante isso, doutor.
O diabetes é muito frequente, como eu falei no bloco anterior, está se tornando cada vez mais frequente, a ponto de a gente prever uma explosão na incidência de diabetes pelo ano de 2020. E o diabetes é o principal fator desencadeante das complicações cardiovasculares. Hoje,
então, a partir do diabetes, a gente tem uma série de outras doenças.
Hoje, a gente considera que o risco de um diabético ter um infarto agudo do miocárdio é o mesmo do que o de um indivíduo que já teve um infarto anterior, para você ter uma ideia do peso desse fator de risco. Claro que ele não é o único, mas hoje é o principal. A hipertensão arterial. Eu acho um aspecto muito interessante da pressão arterial. O brasileiro está mais atento para o diagnóstico da hipertensão. E a gente percebe que os estudos mais novos mostram que está tendo um aumento da aderência do brasileiro ao tratamento da hipertensão. Se você parar para pensar, você vai ver algo interessante. Há 10 anos atrás, era muito difícil que um brasileiro medisse a pressão. Hoje, você acaba aí se encontrando com um aparelhinho de pressão com certa facilidade, mesmo em situações não de consulta, mas de rotina por aí. Então, nós tivemos um ganho na hipertensão, precisamos melhorar mais ainda, precisamos de uma aderência maior ao tratamento, porque nós lidamos, nós cardiologistas, com doenças crônicas. E cuidar da doença crônica não é fácil. A gente tende a ter uma aderência a um tratamento de curto prazo. Mas quando a gente estende esse tratamento, e é frequente o nosso paciente olhar para a gente e falar assim, nossa, doutor, mas é para a vida toda? Esse para a vida toda, ele incomoda, né? É, mas muitas vezes é para a vida toda. Tratar a pressão arterial, por exemplo, é para a vida toda. Então, tivemos um ganho na hipertensão. O colesterol ainda é um grande tabu para o brasileiro tratar. Temos dados epidemiológicos brasileiros que dizem que somente 20% dos pacientes que têm um alto risco de um evento coronariano, de um infarto, de uma angina ou até mesmo de um AVC, só 20% trata o colesterol conforme a orientação do médico. Então nós não estamos nem falando de quem não foi orientado, nós estamos falando de quem já recebeu orientação do médico para tratar e não se trata. Então 80% das pessoas não se tratam em relação ao colesterol, o que também coloca essa doença como algo muito preocupante no cenário das doenças cardiovasculares.
E por que as pessoas, digamos, ignoram o colesterol?
Ronaldo, eu tenho algumas... Tem aspectos que a gente pode discutir em termos de saúde pública, e eu posso te citar uma opinião pessoal. Quando a gente diz para uma pessoa, olha, você vai tomar um remédio para algo que você não sente nada, mas que pode te causar prejuízo no longo prazo, eu acho que acaba criando no íntimo do indivíduo uma dissociação. Como é que eu posso estar muito doente, ter algo tão grave que possa me levar até, eventualmente, ao óbito, se eu não sinto nada? Então, no dia a dia das pessoas, e o dia a dia que é o lugar perigoso, né, a gente tende a negligenciar e ir se afastando da questão da prevenção. Num primeiro momento, o indivíduo até sai motivado.
A pessoa precisa sentir para tratar.
Às vezes, ainda infelizmente, sim. Mas como é que eu penso que a gente pode superar isso? Através, por exemplo, do que nós estamos fazendo aqui. Acho que nada mais importante do que educar as pessoas para que elas possam entender a importância do problema, a importância de se resolver, de se tratar, de se prevenir, e que elas busquem, sim, soluções de longo prazo. A gente, às vezes, fica procurando soluções de curto prazo, mas negligenciamos o risco para a vida toda.
E por que é tão difícil controlar o colesterol, doutor?
Do ponto de vista medicamentoso, Ronaldo, hoje nem é difícil. A gente tem condição de colocar a maior parte das pessoas que tem uma alteração de colesterol numa meta muito adequada, com as medicações que nós temos disponíveis, que, aliás, hoje são medicações que já não têm mais patente, ou seja, são remédios que a gente consegue adquirir num custo muito reduzido. Tem remédio, inclusive, que tem disponível em programas de fornecimento de medicação do governo, sem custo nenhum. O desafio, então, não é o indivíduo, o médico prescrever o remédio, ainda que isso ainda seja um problema. O maior desafio, na minha opinião, hoje é motivar o paciente a tomar o remédio. É conseguir que, no longo prazo, ele tenha uma aderência ao que nós estamos sugerindo.